Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Marcão adota cautela na efetivação de cargo no Fluminense. São Paulo interrompe sequência de vitórias do Flamengo. Brasileiros estão fora da Sul-Americana. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O técnico do Fluminense prefere pensar no dia a dia do que pensar na efetivação. Os detalhes com Maurício Costa.
A vitória por 2-1 sobre o Grêmio pode não ter sido suficiente para garantir Marcão no comando do Fluminense. O próprio técnico interino ainda não pensa diretamente sobre a possibilidade. Chegar aos 22 pontos e ficar mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, por enquanto, é um alívio. Sobre ser efetivado, Marcão adota a cautela.
Assim, vamos continuar no dia a dia. Terça-feira a gente está trabalhando, é quarta, se vier a situação do jogo no final de semana, a gente está preparado, vamos tentar passar tudo que for possível para eles e vamos fazer mais um jogo. Vamos esperar durante a semana. Sou funcionário do clube, né? Eu agradeço o presidente Mário, o doutor Celso, mais uma vez pela confiança, de ter confiado no nosso trabalho, eu, Ailton, Edivaldo e toda a comissão técnica e os demais, staff todo, que realmente a gente se tornou um só hoje.
Marcão deixou bem claro após o jogo deste domingo que ainda não foi procurado pela diretoria tricolor para uma possível efetivação no cargo de técnico. Porém, ao ser questionado se tem condições de levar o Flu pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, Marcão demonstrou confiança.
Você hoje, quando você trabalha no Fluminense, você tem que estar preparado. A gente vem estudando bastante, tem feito algumas viagens, converso diariamente com o Thiago Silva e Marcelo, são as pessoas que dão referência para a gente de jogo, de tudo que está acontecendo lá fora, tudo que está acontecendo aqui, Série B. Então isso nos dá a capacidade de estar aqui ajudando nossos companheiros no dia a dia.
O Fluminense de Marcão entrou em campo com uma escalação diferente da que Oswaldo de Oliveira vinha adotando. Alan foi o único volante e Daniel voltou a jogar no meio ao lado de Paulo Henrique Ganso e Nenê. O técnico interino explicou o motivo de ter alterado a equipe.
Eles fizeram esse jogo durante 7, 8 meses, né? Então, característica da nossa equipe, por isso a gente até optou hoje pelo Daniel, que já vinha fazendo isso há bastante tempo. É um jogo aproximado, um jogo apoiado. Estamos jogando em casa, diante do nosso torcedor, a gente optou por essa formação. E é bom ver o Fluminense jogando dessa forma, com atenção nos detalhes, né, com a perda da bola, a gente melhorar algum tipo de posicionamento, mas é o tipo de jogo que a gente quer ver o Fluminense fazendo.
O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira e tem o restante da semana de treino para enfrentar o Botafogo, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O comentarista Valdir Luiz analisa a partida.
O Fluminense conquistou ontem no Maracanã a sua primeira vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Começou o segundo turno perdendo para o Goiás de 3-0. Na quinta-feira empatou no Maracanã 1-1 com o Santos. E ontem conquistou a sua primeira vitória. Time comandado ainda pelo técnico interino Marcão. O Fluminense fez uma boa partida no primeiro tempo no aspecto tático. Jogou praticamente no 4-1, 4-3-2, jogou com uma linha de 4 zagueiros, com o ala como primeiro volante, 3 homens no meio, Daniel, o Nenê e o Ganso e 2 atacantes. Fez um gol logo aos 6 minutos e depois tomou um sufoco do Grêmio. Aí apareceu mais uma vez, como aconteceu na quinta-feira, a figura do goleiro Muriel, fazendo grandes defesas e salvando o time do Fluminense de tomar um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no início, fez um gol aos 6 no primeiro tempo, fez um gol aos 5 no segundo, primeiro gol do Nenê, e no segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Caio Henrique fez o segundo gol. E aí o Fluminense teve um pouco mais de tranquilidade, mas o time do Grêmio foi para cima, o Renato fez algumas modificações e o Grêmio acabou fazendo o seu gol aos 30 minutos através do Patrick. E aí até o final do jogo foi um sufoco danado para o torcedor tricolor, com o Grêmio pressionando e o Fluminense defendendo. O Fluminense não fez uma grande partida tecnicamente nem taticamente, mas teve uma coisa importante: força, superação, e o time se doou muito mais do que nos jogos anteriores e consegue um resultado positivo, chegou a 22 pontos e agora joga contra o Botafogo no domingo no estádio Nilton Santos e depois enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. E hoje o Fluminense tem dois objetivos: torcer contra o Fortaleza e torcer contra o Cruzeiro. Fortaleza que joga com o Botafogo e o Cruzeiro que joga contra o Goiás, que são equipes que estão muito próximas do Fluminense. Nessa com 22, Fortaleza com 22 e o Cruzeiro com 19. Então a vitória de ontem foi importante e se acontecer resultados favoráveis hoje, derrota do Fortaleza e derrota do Cruzeiro, a coisa fica um pouco mais tranquila para o Fluminense. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E o Flamengo perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro destaca o rubro-negro.
O Flamengo empatou com o São Paulo por 0-0 neste sábado no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Fernando Diniz no comando do tricolor paulista. A equipe rubro-negra mantém a invencibilidade como mandante, mas deixa de ter 100% de aproveitamento nesta condição. Ao longo da competição, são 11 jogos, sendo 10 vitórias e um empate. Com este resultado, o Flamengo segue líder do brasileiro e chega aos 49 pontos. O atacante Bruno Henrique comenta o tropeço dentro de casa.
Quem conhece futebol sabe. O que São Paulo fez para merecer a vitória? Nós o tempo todo, igual a gente joga em cima. Fizeram duas linhas ali, de 8. Difícil entrar, os caras são bons na aérea. Os caras souberam neutralizar a gente. Viemos pra cima como faz, mas acontece. Nós sabíamos que com a hora a gente ia encontrar um adversário que ia conseguir marcar a gente, mas estamos de parabéns, conseguimos imprimir um ritmo forte, como o Mister pede. Agora é descansar, porque quarta-feira já tem uma decisão.
O próximo compromisso do Flamengo é na próxima quarta-feira contra o Grêmio, partida válida pela semifinal da Copa Libertadores da América na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca joga somente no domingo contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. O São Paulo volta a campo no confronto com Fortaleza, no sábado, no Pacaembu, em São Paulo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O técnico do Palmeiras, Mano Menezes, questionou o gol anulado pelo VAR. Já o presidente do Verdão, Maurício Gagliotti, insinuou teoria da conspiração. Mário Silva comenta o assunto.
Após o empate com o Internacional, onde o Palmeiras teve um gol anulado de maneira esquisita, complicada, confusa, que poderia não ser anulado, mas um erro respaldado no VAR, o presidente do Palmeiras, de leve, e o técnico Mano Menezes, não usando nomes, mas mais pesado, fizeram críticas ao VAR e depois deram a entender que existe um complô a favor de determinado clube. Esse clube é o Flamengo, que lidera com 3 pontos à frente do Palmeiras. Na rodada, o Palmeiras empatou e o Flamengo também empatou. Só que erros com o auxílio do VAR acontecem a toda hora. E o Palmeiras, antes da Copa América, estava a 8 pontos do Flamengo e não reclamou de absolutamente nada. Recentemente, Flamengo e Cruzeiro, houve um pênalti marcado a favor do Cruzeiro, que não aconteceu. No jogo do Vasco com o Corinthians, o VAR andou errando e o juiz também. Então, os erros acontecem. O VAR chegou para ficar, mas ainda existem discordâncias, discrepâncias e complicações. principalmente pela qualidade ruim dos nossos árbitros. Agora, levantar a bola de que há uma conspiração é, no mínimo, uma piada, para não dizer outra coisa. Porque se hoje o Palmeiras foi prejudicado, amanhã ele pode ser beneficiado. Que a questão não é ajudar esse ou aquele. A questão é que existe falta de competência na arbitragem brasileira. E isso acontece há muito tempo. A Rádio Nacional, Mário Silva.
Copa Sul-Americana.
As equipes brasileiras do Atlético Mineiro e Corinthians foram eliminadas na última semana da fase semifinal da Copa Sul-Americana. O repórter Rodrigo Ricardo destaca o assunto.
O Brasil está fora das finais da Copa Sul-Americana. O título deste ano vai ser disputado entre o argentino Colón e o equatoriano Independente Del Valle, em jogo único no estádio Defensores del Chaco, no dia 9 de novembro, no Paraguai. Desde que a competição foi criada em 2002, os brasileiros só levantaram a taça em 4 ocasiões, com Atlético Paranaense ano passado, Chapecoense em 2016, São Paulo em 2012 e Internacional em 2008. Na lista de campeões, os clubes hermanos têm 8 conquistas, exatamente o dobro do outrora país do futebol, onde 22% da população não torce por ninguém, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisas Datafolha, realizado em setembro. Corinthians e Atlético Mineiro chegaram às semifinais, mas ficaram pelo caminho. Nesta quinta-noite, diante de 45 mil torcedores no Mineirão, o Galo parecia vingador, como gostam de dizer os torcedores. Depois de perder na Argentina por 2-1, o time de Rodrigo Santana bastava vencer por 1-0, devido ao critério do gol qualificado. Mas os atleticanos fizeram mais, com o argentino Franco de Santo abrindo o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo e o colombiano Chara ampliando aos 4 minutos da etapa final. A classificação seguia encaminhada, até que o juiz Andrés Rojas, da Colômbia, assinalou penalidade para o Colón, convertida por Luiz Rodrigues, o Pulga. Repetindo o placar do primeiro confronto, a decisão foi para os pênaltis e quis o destino que o equatoriano Casares perdesse a cobrança final para sacramentar a passagem do Colón à final. Eliminados da Sul-Americana, que confere uma vaga para Libertadores da América e um prêmio de 4 milhões de dólares ao campeão, Atlético Mineiro e Corinthians vão focar todas as energias no Brasileirão. Os mineiros estão em décimo lugar com 27 pontos. Já os paulistas ocupam quinto lugar com 35 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A decisão da Copa Sul-Americana será em jogo único no dia 9 de novembro entre o Colón da Argentina e o Independente Del Valle do Equador.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. A versão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que reuniu a maior quantidade de clubes, foi no ano de 2000. Nesta edição, batizada de Copa João Avelange, participaram 116 clubes da primeira, segunda e terceira divisões do futebol brasileiro. A Copa João Avelange foi organizada pelo Clube dos 13, porque a CBF estava impossibilitada de organizar o campeonato pela justiça. O Clube dos 13, por sua vez, não pôde aplicar os critérios de acesso e descenso, em que acabou gerando o maior campeonato de todos os tempos. Sabem quem venceu? O Vasco da Gama.
São 7 horas e 59 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.